Um Pulo em Paris.
Que beleza, vamos mudando de clima. Sexta-feira, dia de pegar o nosso foguete e dar um pulo na capital francesa para conversar com o pessoal da Rádio França Internacional, hoje com o Silvano Mendes. Fala, Silvano, tudo bem?
Tudo certo, boa tarde, bonjour a todos aí no Brasil.
Pena que o assunto não tem muito a ver com a atmosfera que essa música nos traz, né? A gente vai falar sobre o impacto da guerra na Ucrânia, na eleição presidencial da França, que acontece daqui a 15 dias. Como é que tem sido a campanha presidencial por aí, Silvano?
Olha, essa é uma das campanhas presidenciais mais atípicas da história da França. Como você disse, nós estamos há apenas 2 semanas do primeiro turno da eleição presidencial, que acontece no dia 10 de abril, porém a gente tem a impressão por aqui que essa eleição ainda vai ser daqui a vários meses, de tão desanimada que está essa campanha. E a principal razão é a guerra na Ucrânia, que mobiliza todas as atenções por aqui. Só para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente apontou que a guerra na Ucrânia é uma das principais preocupações da população da França nesse momento. O conflito lançado pela ofensiva militar russa fica atrás apenas da questão do poder aquisitivo, que é o primeiro tema de preocupação dos eleitores, principalmente por causa da inflação atual aqui na França. Uma inflação que se aproxima dos 4%, o que é bastante alto para os níveis franceses. Do lado da campanha eleitoral, mesmo se a questão da inflação e da queda do poder aquisitivo é levantada por muitos candidatos, o medo de que a guerra da Ucrânia afete diretamente a França acaba paralisando um pouco os presidenciáveis. Até porque existe, é claro, a questão da segurança do país e do receio de que esse conflito entre na União Europeia, mas a guerra também terá um impacto na economia francesa com aumento nos preços dos alimentos e dos combustíveis, mas isso ainda é muito incerto e acaba paralisando os candidatos. Então, diante de tantas incertezas, os 12 candidatos à presidência francesa estão meio anestesiados por aqui. E aqueles que fazem campanha estão confrontados a uma espécie de apatia dos eleitores, muito mais preocupados com o que acontece na Ucrânia do que com esse pleito daqui a 2 semanas. Inclusive, tem gente dizendo por aqui que atualmente os nomes de Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky são mais conhecidos do que os nomes dos candidatos à presidência francesa.
Bom, Macron, ele, bom, candidato à reeleição, ele está bastante mobilizado nas discussões sobre a guerra, inclusive liga constantemente para Vladimir Putin para bater um papo. Isso desvia a campanha?
Pois é, o presidente francês é candidato à sua tentativa, essa tentativa de reeleição já era mais do que esperada, né? No entanto, ele anunciou oficialmente a candidatura apenas 40 dias antes do primeiro turno, alegando, entre outras coisas, que o conflito na Ucrânia era a sua prioridade. É importante lembrar que a França é não apenas um país de peso na geopolítica mundial, como também está à frente, nesse momento, da presidência rotativa da União Europeia. Então, Macron, como chefe de Estado do país à frente do Bloco Europeu, participa de praticamente todas as discussões sobre a guerra. Como você disse, ele conversa com o Vladimir Putin frequentemente por telefone. Por exemplo, ontem, Bruxelas foi palco de 3 reuniões de cúpula sobre o conflito na Ucrânia, uma reunião do G7, uma da OTAN e uma da União Europeia, e Emmanuel Macron participou dessas 3 reuniões. Ou seja, em dias como ontem, ele fica totalmente fora da campanha presidencial, o que é quase inimaginável há 2 semanas de um primeiro turno. Aliás, alguns membros da sua equipe de campanha já tem se mostrado preocupados com as possíveis consequências dessa ausência do presidente candidato na corrida eleitoral. Isso porque, enquanto Macron, o presidente, discute com Vladimir Putin ou participa de reuniões em Bruxelas, o Macron, candidato, não participa de debates, não vai ao encontro dos eleitores, não participa de comícios. Aliás, a equipe de Macron prevê apenas um grande comício no dia 2 de abril aqui em Paris. Ou seja, Macron praticamente não faz campanha e isso pode, sim, ter um impacto nas intenções de voto.
Agora, justamente falando sobre intenções de voto, como é que estão as pesquisas por aí? O que, que elas mostram?
Olha, Tatiana, Macron é o grande favorito das pesquisas, isso é incontestável. 12 candidatos concorrem no primeiro turno e o atual presidente aparece, segundo uma pesquisa divulgada hoje, nessa sexta-feira, com 27% das intenções de voto. Enquanto Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita, a líder da extrema-direita, aparece em segundo lugar com 21%, seguida de Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, com 13%. E esse é, aliás, o mesmo cenário visto na eleição presidencial de 2017, quando esses mesmos três candidatos lideraram o primeiro turno, o que confirma uma espécie de fracasso dos partidos tradicionais por aqui, como os conservadores moderados da direita e os socialistas da esquerda. Esses partidos que tradicionalmente disputavam o primeiro turno aqui na França ficaram para trás, deixando espaço para a extrema direita e para a esquerda radical ou para a extrema esquerda. E nesse contexto, Emmanuel Macron, que a gente lembra, se elegeu em 2017, dizendo que não era nem de direita nem de esquerda, acaba reunindo os votos de boa parte dos eleitores que buscam candidatos moderados. Aliás, a pesquisa dessa sexta-feira diz que se o segundo turno da eleição fosse hoje, Macron ganharia de Marine Le Pen com 55% dos votos. No entanto, Emmanuel Macron vem perdendo alguns pontos nas pesquisas nos últimos dias. Em apenas uma semana, o presidente caiu mais de 3 pontos percentuais, passando então em poucos dias de 31% para 27% das intenções de voto. Enquanto isso, Marine Le Pen mantém o seu ritmo e até sobe um pouco nas pesquisas, ganhando 2 pontos percentuais em apenas alguns dias. Mas o resultado final a gente só vai saber no dia 24 de abril, quando acontece o segundo turno da eleição presidencial francesa.
A gente tem à direita a Marine Le Pen, à esquerda o Mélenchon, o Macron é uma espécie de terceira via na França.
Ele se apresenta como sendo nem de esquerda nem de direita.
Muito pelo
mesmo
contrário.
Exato. Mesmo se boa parte das propostas que ele vem... Boa parte das propostas que ele vem apresentando são mais voltadas para a direita do que para a esquerda. Mas ele se apresentou em 2017 como uma terceira via.
Vamos falar mais sobre os candidatos da extrema-direita. Quando a gente fala extrema-direita, a gente pensa em Marine Le Pen. Tem mais...
Tem mais sim. Marine Le Pen não está sozinha dessa vez nesse lado do espectro político, já que Éric Zemmour, um outro candidato da extrema-direita, deu muito o que falar e vem dando muito o que falar desde o início da campanha presidencial e acabou dividindo um pouco o eleitorado da Marine Le Pen. Éric Zemmour é um ex-jornalista sem experiência na política, que é bastante conhecido por suas declarações polêmicas, geralmente racistas, sexistas, negacionista. Ele já foi processado algumas vezes por isso e chegou a ser comparado por alguns analistas por aqui ao ex-presidente norte-americano Donald Trump e ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Aqui na França, Zemmour segue na sombra da Marine Le Pen, mas com um discurso ainda mais radical. E ele conseguiu o apoio de vários políticos do próprio partido da Marine Le Pen, inclusive a sua sobrinha, Marion Maréchal Le Pen, que era vista por muitos como o futuro da extrema-direita na França. E Éric Zemmour, que chegou a se aproximar da Marine Le Pen em algumas pesquisas de opinião, aparece agora em quinto lugar, com 10% das intenções de voto. Aliás, ele só perdeu alguns pontos nas pesquisas por causa das suas opiniões justamente sobre a guerra na Ucrânia. Primeiro, porque ele chegou a subestimar a importância do conflito, dizendo que daqui a uns 10 anos esse assunto já estaria meio esquecido e que não seria nada decisivo para a vida dos franceses. Mas o que realmente ficou atravessado foi o fato dele ter sido o único dos 12 candidatos à presidência francesa a ter se mostrado claramente contra o acolhimento dos refugiados ucranianos. E isso os eleitores não apreciaram. Ou seja, como eu disse no início, essa campanha presidencial é uma das mais atípicas da história recente da França e corre o risco de ficar lembrada como a eleição realizada em plena guerra.
O voto é obrigatório na França?
O voto não é obrigatório. Então, às vezes, a gente tem índices de abstenção bem importantes, que foi, inclusive, o que aconteceu em 2002, quando Jean-Marie Le Pen, o pai da Marine Le Pen, chegou no segundo turno, que foi um grande susto para os franceses quando ele passou para o segundo turno da eleição presidencial.
Nos países onde o voto não é obrigatório, a campanha não é só a respeito do que se pretende, né, das propostas que se tem para o país, Mas também tem ali um ingrediente de convencer as pessoas a levantarem seus bumbumzinhos de casa e irem votar, né, Silvano?
Exatamente. E a campanha acontece aqui, a eleição acontece aqui em abril, início da primavera, os dias começam a ficar mais ensolarados, então a gente sabe que quanto mais sol tem, menos as pessoas vão votar. Esse ano a campanha, a eleição acontece em um momento em que os números de novos casos de Covid começam a subir novamente, então isso pode ter um impacto. Então a questão da participação nessa eleição eleitoral vai pesar, e vai pesar talvez mais do que nas eleições anteriores.
Muito bem. E com pesar, anunciamos que esta é a última participação de Silvano Mendes conosco aqui no nosso Pulo em Paris. Silvano vai assumir outras funções ali na Rádio França Internacional, mas saiba você que as portas deste estúdio estarão sempre abertas para ti. Obrigada por tudo, Silvano.
Obrigado, foi um prazer dividir esse espaço com vocês e poder levar um pouco para os ouvintes da CBN as informações aqui do ponto de vista europeu. Aliás, o Pulo em Paris conecta o Brasil com a França e durante esses quase 5 anos também me deixou conectado com o Brasil, porque muitas vezes amigos de infância me ligam dizendo que me ouviram na CBN. Então, o Pulo em Paris ajuda a conectar o Brasil com a Europa, mas também ajudou a me reconectar com o Brasil. Mas o programa vai continuar com outros colegas por aí, né?
Legal, sentiremos falta do seu bonjour.
É, e esse sotaque maravilhoso, esse acento perfeito. Um beijo, Silvano. Volte sempre que quiser.
Um desejo para vocês tudo de bom. Até breve e à bientôt. Bom weekend.
Bom weekend.